Nosso assunto agora é política. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a vereadora professora Ana Lúcia Rodrigues, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, também presidente da Comissão Extraordinária de Educação na Câmara. Vereadora, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia, a todos os ouvintes que nos acompanham pelas redes. Eu é que agradeço ao convite e estou sempre à disposição.
Vereadora, vamos fazer um balanço, né, do trabalho dessas comissões. Como tem sido, primeiramente, o trabalho da Comissão de Direitos Humanos?
Bem, a Comissão de Direitos Humanos, assim como a de Educação, elas são permanentes, todavia, né, elas têm caráter esporádico na medida em que a gente aciona a comissão quando a gente tem demandas, quando a gente tem questões, né, relativas ou à educação ou aos direitos humanos, e aí ela passa a funcionar, então, pontualmente para ir cuidando de determinados assuntos, né? E nesse sentido, tanto a educação quanto os direitos humanos estão atuando bastante nesse momento.
Uhum. E quais têm sido essas demandas?
Bem, quanto aos direitos humanos, né, que é a questão mais atual e mais complexa, tem a ver com essa situação das crianças, né, acolhidas nos abrigos, no abrigo, né, hoje era apenas um abrigo, funcionava com as 26 crianças, e aí todos os desdobramentos, né, dessas ocorrências aí que todo mundo está vendo nas redes, está vendo nas mídias de uma forma geral.
Uhum.
E a educação a gente vem atuando, né, desde o começo do ano. Né, a comissão já fez algumas reuniões com o secretário, no sentido de atender demandas também. Né? A gente tinha, desde o princípio, todos os vereadores sendo procurados, né, pela população, pelas próprias unidades, pelos servidores, enfim, para nos trazer situações que precisam ser urgentemente resolvidas. Então, estamos lá, né? Aí a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Educação, então, são cinco membros em ambas as comissões. Uhum. Eu sou a presidente da Comissão de Educação, o vice-presidente é o vereador Luiz Neto, e os membros são o Sidney Telles, a Kemi Nishimori e o Mário Verri. Aqui na Comissão de Direitos Humanos, né, também da mesma forma, sou a presidente e estamos atuando, então, com o vice-presidente, né, o vereador Ítalo, e os membros, o pastor Sandro, o Lemuel, do Salvando Vidas, e o vereador Guilherme.
E como tem sido a atuação, né? Como pode ser a atuação do Poder Legislativo nesse tipo de demanda?
É muito importante, Letícia, porque, por exemplo, as comissões, elas vão dar mais atuação institucional em relação aos problemas que ela for tratar. Vou falar da Comissão de Direitos Humanos. Né, nós temos aí essa questão que ganhou uma dimensão, inclusive, terrível, né? Terrível, e a gente observe por que nós estamos, então, tratando da questão. Primeiro porque a maior parte dos vereadores, cada qual, claro, pode fazer e deve fazer a sua atuação, mas com o peso de uma comissão de direitos humanos, então a gente vai atuar especificamente para prevalecer, nesse momento, de fato, os direitos, assegurar os direitos, né, que são principalmente das crianças, assim como também dos servidores, né, que estão envolvidos nessa celeuma terrível, que inclusive ganha um hiperdimensionamento à medida que está nas redes sociais, está em todas as mídias, está nos programas e tem muitas ações aqui que precisam ser questionadas. Mas é evidente que, vamos lembrar, Letícia, né, que os direitos humanos, eles estão sempre buscando assegurar aquele que tem menos poder no processo. Porque, de fato, né, os direitos humanos existem para a gente equilibrar o poder do Estado. Né? Porque nós sabemos que o Estado, em todos os níveis, né, quando falamos de Estado aqui no município, estamos falando do prefeito e da prefeitura. Né? É um poder enorme, né, de decisão, de atuação, inclusive de omissão, né, como a gente vê no caso dessa questão. Então, nós precisamos assegurar que as pessoas que estão fragilizadas, aqueles mais vulneráveis, sejam protegidos, né, muitas vezes, da força de atuação do Estado ou da omissão do Estado. E nesse caso, por exemplo, a gente vê exatamente isso, né? Então, os vereadores todos muito empenhados, cada qual. Todavia, nós temos que, a partir do que está garantido legalmente, cobrar as responsabilidades de todos os atores aí que estão fazendo atuação nesse momento. A começar, certamente, pelo Poder Executivo, pelo prefeito, que hoje detém a guarda, a tutela, a responsabilidade sobre essas crianças, desde que elas foram retiradas das famílias, o que para elas já foi um drama terrível. Na sequência, o Estado, a prefeitura, a partir de atuação judicial, né, ela é responsabilizada pela guarda, pelo cuidado dessas 26 crianças que estavam no abrigo. Uhum. E ela, então, tem que atuar como tal. Isso não está acontecendo.
E em relação à Comissão da Educação, como tem sido a atuação? Eu sei que a comissão faz várias visitas também nas escolas, né?
Exatamente. São 117 unidades. Né? Então, da mesma forma, né, a gente vê muita denúncia chegar, muita demanda, muita reclamação, e de todas as partes. E aí a gente precisa ir em foco, né? Então, em loco, na verdade, né? A gente está indo lá nas unidades, no CEMES e nas escolas, como comissão. Às vezes vamos os 5 vereadores, né? Às vezes cada qual de nós continua a fazer essas visitas e todas para fazer o levantamento real da situação, né? E ele é, de fato, a situação é muito complicada, né? Pelas faltas, seja de questões de infraestrutura, seja de materiais didáticos, seja de uniforme, seja de material de limpeza, de alimentação, ou seja, é falta de tudo. Inclusive de manutenção, que leva as unidades a estarem, nessa hora que está chovendo, eu já penso nas escolas. É muita goteira, né? É muito problema de infraestrutura, é muita coisa que tem que ser feita. Então a gente está levantando isso, mas sempre, né, agora mesmo nós já temos reunião agendada com o senhor secretário e com a equipe, porque não basta ele, né, inclusive com o pessoal da nutrição, né, os nutricionistas, ou seja, um representante lá de cada uma dessas áreas, para a gente não lá ir fazer demanda. Nós já fazemos, os vereadores fazem demanda, são dezenas de requerimentos que são enviados a cada semana para os diversos secretários. Nós vamos lá para fazer pactos com o senhor secretário e com a sua equipe, no sentido de que da efetividade e prazo, né, para as ações que têm que ser implantadas, uhum, com urgência. Uhum. Né, o frio está aí e as calças dos uniformes das crianças estão no meio da canela.
E secretária falando, perdão, vereadora falando agora sobre os projetos, quais têm sido os projetos, né, que a senhora tem levado, né, para a Câmara, o que tem sido debatido?
Bem, na verdade, eu acho que o meu projeto que eu abracei já desde a outra legislatura, e que agora eu mantenho, já fiz ações e continuo a fazer, é da tarifa zero. Eu acho, de fato, que a implantação da tarifa zero é fundamental para a cidade que todos nós, os 430 mil moradores, queremos. Nós precisamos de ter esse trânsito mais tranquilo, desafogado, sem os congestionamentos que hoje já são um grave problema. E certamente quando nós tivermos o transporte coletivo, não nesse modelo que aí está, porque todos são unânimes em dizer que esse modelo não funciona. Né, ele é caro para o usuário, ele não atende em número de horários e de veículos, ele acaba ficando caro para a prefeitura também, porque a empresa tem prejuízo e a prefeitura faz o ressarcimento do prejuízo para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da proposta. Enfim, né, então são problemas de toda a ordem. E aí a gente tem o que pela frente? Nós temos 6 anos até acabar a primeira parte do contrato de concessão que o então prefeito Silvio Barros assinou com a empresa TCCC. Então, são 6 anos. O que a gente tem que fazer? Nesse período, vamos deixar chegar os 6 anos para depois sair todo mundo correndo atrás? Não. Já fizemos a primeira audiência pública, esse ano eu já tinha feito, né, outras duas na minha primeira legislatura. Vamos fazer no mínimo mais uma esse ano, conversar com todos os agentes envolvidos, sempre tendo a fala técnica na mesa, porque nós estamos aqui para arrumar soluções que sejam efetivas, que possam ser implantadas, não é para vender sonhos para ninguém. Então, assim, é um sistema que provavelmente vai, né? Inclusive o próprio prefeito Silvio Belsi, que esteve numa audiência pública que fiz no segundo semestre do ano passado, declarou, né, que ele é favorável à implantação da tarifa zero. E aí, assim, então agora nesse momento, o que eu fiz? Vamos criar o fundo, né? Então, o fundo municipal para buscar os recursos que vão subsidiar a tarifa zero. E eles são muitos, eles são federais, eles são estaduais, que nós temos que buscar, porque não é só a região metropolitana de Curitiba e a capital que tem que ter subsídio para o transporte coletivo. Ou as cidades do interior do estado também precisam, né? São recursos aqui do próprio município, né? Então tem muita possibilidade de isso virar uma realidade, o congestionamento diminuir, termos aí um outro sistema com muito mais linhas, com muito mais ônibus, com um sistema, portanto, que atenda o usuário, o passageiro, suficientemente para ele deixar o carro dele em casa, para ele não preferir ir de ônibus do que ir de carro. Ou aquela pessoa que hoje mantém o automóvel, o veículo privado, num aperto danado, porque o combustível é caríssimo, os impostos e manutenção e tudo mais, de repente poder até abrir mão, né, de um transporte privado, porque vai ter um transporte público de qualidade e gratuito. Isso não é sonho, isso está aí posto em mais de 150 cidades no Brasil e nós vamos ser uma delas.
E, vereadora, como que, na sua avaliação, tem decorrido o ano de 2025 na Câmara? Muito diferente da legislatura passada?
Muito diferente, Letícia. Nós tivemos, eu acho que se quem for analisar, daqui a pouco os nossos estudantes do doutorado, dos mestrados, vão começar a estudar, né, o que foi a legislatura de 17 a 20, o que foi de 21 a 24 e o que está sendo e certamente será agora, né, de 25 a 28. Por quê? Elas são muito distintas. A gente teve uma legislatura que antecedeu aquela que eu entrei, né, meu primeiro mandato, que não tinha nenhuma mulher, 15 vereadores homens, que é outro perfil absolutamente distinto, inclusive em matérias propostas. Em 4 anos, 15 vereadores propuseram só 8 matérias que tinha a palavra mulher. E só duas eram projetos, só 2 matérias eram projetos de lei. O resto eram, né, outros instrumentos legislativos. Na passada, a gente teve essa experiência, então, de conseguir eleger 2 mulheres. Né, mas ainda se manter os 15 vereadores. Agora, com 23, muda completamente. A gente amplia o número de mulheres, né, a gente amplia a representatividade, né? Mas nós começamos de fato com muitos problemas desde janeiro, né? A gente patinou naquele começo com o questionamento à legítima eleição que os vereadores têm o direito de fazer do seu presidente, né? Que infelizmente por uma leitura diferente lá entre os ministros, porque outros casos idênticos, né, tiveram mantidos os presidentes que tinham sido eleitos antes de 7 de janeiro, o que foi nosso caso, e infelizmente aquele ministro fez uma leitura distinta dos demais que tinham já, né, liberado os presidentes de outras cidades. E aí a gente teve aquele primeiro momento de, né, de que deu uma conturbada ao ponto de a gente trocar, né, de fato, acatar, porque não temos dúvida que, né, quando é a justiça que manda, a gente obedece e pronto, é isso que tem que fazer com decisão judicial. Agora, então estamos lá agora, né, sob a presidência de uma vereadora, né, uma pessoa que é de primeiro mandato, né, que não tem tanta experiência, mas está lá se mostrando comprometida, fazendo trabalho. Mas, assim, aí são muitos maiores interesses e representatividade, isso é importante, mas aumenta os conflitos. E nós temos que entender os conflitos como parte do jogo democrático. É conflito, é embate para estabelecer os consensos e, ao fim e ao cabo, é a votação quem decide. Então, o debate respeitoso tem que acontecer. Tem havido umas escorregadas lá, né? Infelizmente, mas eu acredito que aos poucos todos vão percebendo, né, que nós temos uma atuação regimental, temos um regimento que rege nossa atuação, temos comissão de ética. Então, assim, temos todas as condições de fazer um mandato, sabe, com o máximo de urbanidade, que é isso que precisa. As diferenças estão ali para serem, para representar a nossa cidade, que é plural, heterogênea, tem todas as cores. Querer que Maringá seja pequenininha, miúda, que caiba numa caixinha e que não seja plural, é um equívoco, porque Maringá não é. Maringá é plural e está representada, ainda que minimamente, na Câmara.
Vereadora, tá certo. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN, por todas as explicações. Uma ótima tarde.
Para você também, eu que agradeço.
Nós conversamos com a vereadora professora Ana Lúcia Rodrigues, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara, também da Comissão de Educação e Procuradoria da Mulher.